normalização dos juros começou.
Começou!
No Terraço Cast de número 304. A vinheta inicial é a abertura do Altas Horas. Fica aí que você vai entender.
O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos o que tinha que fazer, que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto diretamente de Ourinhos para mais um episódio, o de número 304 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Quem me acompanha hoje acertou, se você pensou aí na sua cabeça, já sei, o trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. Fala, Raquel de Sá. Tudo bem, minha querida?
Alô, Caio! Alô, terraceiras e terraceiras, tudo bem com vocês? Hoje eu falo aqui ainda da cidade entediante de São Paulo, né? Onde faz calor. Não faz aquele calor insuportável que estava fazendo na semana passada, mas faz bastante calor. O tempo meio louco, hoje o tempo, né, o dia amanheceu meio chuvoso e agora faz um belo de um sol raiando. Daqui pra frente, a expectativa é de mais sol e chuva no final do dia, bem provavelmente quando eu estiver querendo voltar de algum lugar de bicicleta, aí vai chover pra subir, chover bem na minha cabeça. Porque vocês sabem como eu sou com São Pedro, né? A gente, às vezes, não se dá muito bem.
Também ela, nossa correspondente internacional, diretamente da Califórnia, Renata Couto. Fala, Renata, tudo bem?
Oi, Caio e amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, trazendo, como sempre, né, o boletim internacional. E hoje eu vou comentar um pouco quais os desenrolares, né, as notícias a respeito dessa guerra Rússia-Ucrânia. Principalmente no que diz respeito, eu vou focar um pouco hoje no que diz respeito ao comércio internacional. E no final eu vou dar uma atualização a respeito do Covid, principalmente no que está acontecendo aí na Ásia, na China.
E ela, que sempre traz assuntos reflexivos e de tecnologia, como será o caso de hoje, fica aí que você vai escutar, Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo bem?
E aí, pessoal, como vocês estão? Mais um episódio sobre tecnologia. Adoro esse assunto.
Quer aprender com os especialistas do Terraço Econômico de maneira mais intensiva? Vem aí nosso MBA em Economia e Investimentos. Olha o primeiro link da Linktree, porque aí você fica por dentro de mais informações. E deixando seus dados para contato, vamos te explicar tudo o que você quiser saber com detalhes. Aliás, por falar na Linktree, lá você também encontra nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e até a nossa lojinha. Merchando a firma feito, vamos então ao primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, essa semana teve super quarta dos juros. Aqui em Terra Brasília tivemos a continuação da subida no morro Selic, né? 100 basis points, a Selic agora é 11,75% ao ano. E lá no Tio Sam, nosso amigo Powell, o Serginho Grossman americano, enfim, começou a subida de juros, 25 basis points, agora foi para 0,5.
Ai, cada um...
Eu tô muito bem, Serginho. Tô bem.
Obrigado. Gente, eu agradeço.
Obrigado. Conta pra gente como os mercados recepcionaram as duas coisas.
Pois é, Caio, a gente teve nessa semana, né, aquela super quarta, a decisão que foi decisão de política monetária aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Então, eu vou fazer um bônus, né, vou falar aqui um pouco das duas. No Brasil, o que a gente viu foi o Copom bastante dentro do esperado, subindo um ponto percentual. Então, a nossa taxa básica de juros foi de 10,75% para 11,75% ao ano, né? Então, realmente, é uma taxa bastante elevada, né? Então, quando muita gente pergunta, ah, mas será que isso vai ser o suficiente? Será que não tinha que ter subido mais? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é que a taxa de juros, ela demora um tempo pra fazer efeito na economia. Quando a gente vê o Banco Central falando do tal do horizonte relevante de política monetária, é justamente por isso. Porque como a taxa de juros demora pra ser sentida na economia, né, efetivamente aí no crédito, em todos os canais de transmissão, demora por volta de 9 meses a 1 ano, né, o cálculo aqui do Brasil. Isso significa que o Banco Central, quando ele sobe a taxa de juros hoje, ele tem que estar olhando pra onde vão estar as expectativas, pra onde estão as expectativas lá no futuro. Né, por isso que já no comunicado dessa reunião ele falou, bom, é aqui no horizonte relevante de política monetária, principalmente 2023, né? A gente já vê que agora 2023 vai se tornando cada vez mais relevante e isso é normal, tá? Toda vez quando vai chegando nessa época do ano, muita gente fala, ah, olha, ele já abandonou esse ano. É, na verdade, isso, assim, se a gente olha as comunicações historicamente do Banco Central, é normal que por volta de já abril, né? Então a gente tá em março, ele começa a olhar já principalmente pra 23 e daqui a pouco vai ser especificamente 23 e, né, no fim do ano já olhando até pra 24. Então é assim mesmo que funciona a política monetária, porque demora um tempo pra ela fazer efeito na economia. Dito isso, né, o que mais o Banco Central trouxe, né? Foi um comunicado que muita gente achou muito esquisito, porque realmente foi um, né? Esse Banco Central, ele costuma ser mais direto, né? A fazer posicionamentos, ter posicionamentos mais diretos, né? Ser um comunicado mais claro, não ser aquele Banco Central Zeis, né? Aquele Copom Zeis que a gente estava acostumado ali da época, enfim, de alguns anos atrás. É, eles costumavam ser um pouco mais diretos e sempre, assim, dando uma saboreada ali no final, né? Pra indicar o que quer fazer. Sempre gostam de indicar pra onde eles vão, mas a comunicação costumava ser mais direta. O que confundiu muita gente nesse comunicado foi que ele falou de um cenário alternativo, né? É, que ia durar só por essa reunião. O que é esse cenário alternativo? É basicamente só o cenário que eles estão olhando para o petróleo, tá? Então, o petróleo num cenário alternativo, por quê? Porque realmente o petróleo tá bastante volátil, né? Então, acho que eles podiam ter explicado de um jeitinho um pouquinho mais claro, né? Mas até que faz sentido, porque qual foi o grande destaque do comunicado? Eles basicamente falaram sobre os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia na inflação global e principalmente, né, e aí olhando pro Brasil, olhando para as commodities. E destacaram que ainda tem muita incerteza no cenário. Então, é muito difícil de você tomar uma decisão muito brusca nesse momento com base, por exemplo, colocando no modelo um valor ali, uma projeção de petróleo em, sei lá, $115, né? 120, 130, né? Sendo que, né, nas últimas semanas a gente teve o petróleo até 130 e agora baixando para próximo de 100. Então, esse cenário alternativo que eles falaram era, olha, vamos usar aqui o petróleo nesse valor aqui de $100 e aí com um crescimento de 2% se baseando nos preços do mercado futuro ali. E aí, o ano que vem, a gente trabalha com esses 2% de aumento, né, por mês ali, olhando pra 23. Então, assim, olhando pro petróleo numa média de $100 no ano. Faz sentido. E aí, o que ele diz, né? Que se isso for maior, se ultrapassar muito essa barreira, talvez ele precise tomar outras decisões, né, em termos da política monetária. Porque, basicamente, ele diz assim, olha, quando a gente subir mais um, eles compraram mais uma alta, tá? Deixando isso claro. Eles compraram mais uma alta de 1% percentual pra próxima reunião. E aí, o recado foi, olha, pelas nossas contas, colocando mais essa alta de 1% percentual, a gente chega, né, a gente consegue trazer a inflação de volta na meta do horizonte relevante de política monetária, então, basicamente lá em 2023. Então, né, isso indica que não tem muita necessidade de subir além disso. Porém, como a gente tá trabalhando nesse cenário aqui, tem dois cenários pro petróleo, se o petróleo for muito além disso, e o petróleo é super importante, né, pra inflação, principalmente ali pelo lado da gasolina, pesa bastante no IPCA, então a gente poderia ter que fazer um outro, enfim, talvez, daí isso é a interpretação minha, né, essa parte é a Raquel dizendo, eles não disseram isso, mas de fato que daí talvez eles precisem ir além, né, continuar subindo a taxa Selic. Eu acho que foi um comunicado, e aí depois, né, pediram, na verdade falaram que é preciso ter serenidade nesse momento, porque tem muita incerteza no cenário, grande parte do mercado leu isso como dove, né, tipo, dove ali que são as pombas, né, aparentemente, enfim, eu já contei isso pra vocês aqui no terraço, né, a história das pombas e dos gaviões. E a pomba, ela é relacionada ali a uma política monetária mais, enfim, leniente com a inflação, né? Então, muita gente leu como dove, justamente por ele falar essa coisa de serenidade, né? Mas, ao mesmo tempo, eles trouxeram ali, olha, é preciso que a política monetária, que os juros entrem num território ainda mais contracionista, né? Então, assim, você tem esse lado que a gente já tá chegando, né? A gente tá em 11,75, rumando os 12,75 na próxima reunião de abril. Então, assim, é muito juros, né? Mas é lógico que, enfim, sempre tem aquela parte do mercado que acha que tinha que ser ainda mais. E, de fato, tava precificado já, né? Nos últimos dias, tava precificado uma alta de quase 14%. Então, realmente, a gente vê o pessoal ali vendo muitos juros, né? Mas é isso. É um cenário muito complicado, muito incerto, justamente por essa... Já era um cenário incerto, né? Com inflação alta no mundo, com bastante pressão aqui no Brasil, a inflação disseminando, ou seja, indo além, né? Só dos insumos e tudo mais, indo pegando serviços, né? A gente olha muito pra serviços quando quer saber, assim, quanto serenada tá, porque os serviços, eles respondem bastante à política monetária, né? A alta e a baixa de juros, porque eles não são... Não é porque parou de chover, né? Ou que que, por exemplo, impacta o preço da energia elétrica, não é que parou de chover que a gente tem menos ou mais consumo de serviço, né? Pra subir ali o preço, pra ter pressão sobre os preços. Então, quando a gente olha, de fato, a inflação já tava bastante disseminada, e aí teve essa próxima, né, enfim, catapultada dos preços das commodities. Então, não é aquele cenário que, assim, não gostaria de estar na cadeirinha do banqueiro central nesse momento. Mas, em suma, mais uma alta, né, comprada para a próxima reunião, ou seja, para 12,75, e um cenário que a gente não deve ver esses juros. Se a gente não sabe se eles vão subir além disso, beleza, mas a gente pode ter certeza que eles não vão cair tão cedo, né? Então, se tinha uma expectativa de ter um espaço aí para queda de juros já no final desse ano, com a inflação voltando para próximo da meta, that ship has sailed, né? Muito por conta dessas incertezas geradas pela guerra, né, pela guerra entre Rússia e Ucrânia, e também pelo nível de disseminação que a gente tá vendo aí, a inflação, e por ser também, então, tudo junto, né, tudo junto e misturado, ser um ano eleitoral, ter bastante pressão sobre maiores gastos, e você ter essas desonerações, né, que dão um alívio na inflação no curto prazo. Sem essas desonerações, a gente podia estar falando de um IPCA aí próximo de 8% esse ano, tá? Sendo que as projeções estão mais próximas do 6, 6,5, né, o que já é bastante acima da meta do Banco Central, mas, né, menor do que 8. Mas é isso, mas a gente sabe que não existe almoço grátis e que esses impostos ou voltam ano que vem, ou viram dívida, também batem na inflação no longo prazo. Então, assim, não é um momento simples aí pro Banco Central, e a gente deve esperar, sim, juros e inflação alta por mais tempo. Ah, tava quase esquecendo aqui do bônus, né, que eu falei que era super quarta, tinha o Fed também. Teve decisão do Fed, o Fed, como esperado, também subiu os juros pela primeira vez desde 2018. O mercado reagiu bem, muito porque, assim, o mercado já tava todo mundo esperando já essa alta. Foi uma alta de 0,25. Teve um dos diretores ali que defendeu uma alta de meio já, né? Foi um recado hawkish, né? Então, um recado mais falcônico aqui, né? Porque quando a gente vê ali, tem os dot plots, né? Que é onde os bancos... É basicamente um desenhinho ali, né? Que os diretores colocam onde eles acham que vai estar a taxa de juros, né? Onde eles imaginam estando e tudo mais daqui nos próximos anos. E tá subindo, né? Se alguns meses atrás a gente não imaginava que nenhum diretor colocasse ali que a taxa de juros estaria acima de 3, né, no ano que vem, agora já tem vários diretores vendo a taxa acima de 3, 3,5, até 4, próximo ali do 4. Lembrando que a taxa de juros neutra nos Estados Unidos, que é aquela que não estimula nem desestimula a atividade, é muito mais baixa que a nossa. Eles estão ali por volta de 2, 2,5, enquanto a gente está em 7, né? Por quê? Ah, por muitas questões, né? Produtividade do nosso trabalhador, então nosso trabalhador precisa trabalhar mais para produzir a mesma coisa, então isso gera pressão sobre o preço. Você tem uma questão fiscal, a gente gasta muito. Então, enfim, tem muitas coisas aí que entram nesse bolo, mas 3,5 nos Estados Unidos já quer dizer contracionista, né? E a gente tem que lembrar que hoje eles ainda estão estimulando a economia. Eles estão em zero, eles foram de 0,025, porque eles têm uma banda, pra 0,25,5. Ou seja, eles ainda estão estimulando a economia. Então, assim, a reação foi boa, porque foi assim, finalmente, já passando por essa página, né, que a gente tá falando há um ano e meio, seguiu, toca o barco, bora, né? Então, eu acho que agora, assim, um recado mais hawkish, mas dentro do esperado. E agora é esperar, né, aqueles detalhes, o mercado vai ficar olhando, quanto que ele vai reduzir de balanço, etc. Mas pra vida de nós aqui, réis mortais, pra ser bem sincera, não faz muita diferença. O que importa é que começou, né, e aí o impacto aqui no Brasil, em tese, né, tudo mais constante, seria de pressão pra saída, né, de capital, pressão sobre nossa moeda, etc, porque tá subindo os juros lá. Mas acho que tem duas coisas, né, uma, todo mundo já esperava que isso fosse acontecer, isso já tá precificado, e duas, a gente não tá só acompanhando isso, né? A gente tem uma guerra, a gente tem um movimento de commodities muito forte e que tá trazendo dinheiro pro Brasil, a gente tem uma guerra geopolítica em países emergentes, né? Que tá fazendo com que muito investidor fuja de países que tenham de emergentes, que tenham exposição maior a potenciais conflitos geopolíticos, até não só a Rússia, né? A gente tá falando de outros países, principalmente China. Então tem muita gente aí procurando outros emergentes, a gente aqui brilha um pouquinho por causa das commodities, porque os nossos ativos estão muito, né? Já estão bastante descontados, estão menos agora, né, porque teve um fluxo muito grande, mas tem alguns ainda bastante. Então é isso, a gente tá meio que uma coisa tá ofuscando a outra, né? Um movimento ofuscou o outro e muita coisa já precificada.
Você que sempre nos ouve já sabe, mais importante do que a decisão tomada por um banco central é o que ele diz sobre o que deve fazer a seguir, os comunicados, né, as atas e tudo mais. Aqui no Brasil, de fato, 2022 parece que a toalha já foi jogada e não vamos conseguir mesmo alcançar o centro da meta de inflação. As preocupações são mais sobre 2023 e se a missão será alcançada lá. O comunicado ser mais aberto e cheio de dúvidas, como a Raquel bem pontuou, é algo preocupante, porque se tem algo que desde a gestão de Ilan Goldfein melhorou muito, e isso faz uma diferença enorme para quem acompanha as decisões de uma autoridade monetária, é justamente a comunicação. Será que além de terem demorado para subir os juros frente a uma inflação persistente e possivelmente irem além do necessário para cima, a gente não pode descartar que isso aconteça, teremos uma bagunça em termos de comunicação? Vale ter essa preocupação, porque se a autoridade monetária se confunde, confunde o mercado inteiro e temos mais um tijolo na confusão institucionalizada que vivemos neste país há tanto tempo. Concordo contigo, Raquel. Eu também não queria estar sentado na cadeira do Banco Central do Brasil neste momento. E sobre os Estados Unidos, Serginho Groisman digo. Jay Powell mandou avisar que os juros subiram pela primeira vez desde 2016. Já conversamos um tanto sobre o quanto a liquidez infinita colocada pelos bancos centrais, sobretudo pelos das economias desenvolvidas, teve e tem influência nos mercados. Ficam três questões no ar. Primeiramente, será que todos os demais aumentos colocados, pelo que o Fed deu a entender, serão mais 6 até o final do ano, totalizando 7 em 2022? Será que todos esses aumentos acontecerão? Em segundo lugar, considerando os 4,3% de inflação que o Fed disse esperar no final de 2022, e que hoje está quase no dobro disso, né? Está encostando em 8%, e a meta deles é de 2% no longo prazo. Será que o passo desse aperto monetário vai aumentar, ou serão apenas aumentos de 25 basis points como foi agora? E, em terceiro lugar, como tem dito cada vez mais incessantemente o ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Larry Summers, quando será que a redução do balanço do Fed, que deveria ter começado há pelo menos 2 trimestres, irá começar? Muitas perguntas, e você que segue acompanhando ficará por dentro de tudo. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, traga para nós o Boletim Internacional.
Então vamos começar a falar da Ucrânia, né? Da guerra na Ucrânia. A gente já está gravando o podcast hoje, né? Na quinta-feira, 22º dia da invasão russa à Ucrânia. A Ucrânia, como vocês sabem, né? Continua resistindo. Poucas cidades foram aí efetivamente tomadas pelo exército russo. A capital continua sob as mãos, digamos assim, dos ucranianos. Inclusive, ontem teve uma reunião, um encontro de vários líderes ali de países, né? Primeiro-ministro, presidente de países do leste europeu em Kiev, dando aí apoio ao presidente da Ucrânia, Zelensky. O Zelensky também falou essa semana ao Congresso americano, pedindo principalmente mais armas, e há uma expectativa aí dos Estados Unidos enviarem os que a gente chama aqui dos drones kamikazes para ajudar ali na defesa da Ucrânia. O Zelensky também falou ao Bundestag, que é o parlamento alemão, e foi super ovacionado, aplaudido e tudo mais, mas sem aí um compromisso firme do governo alemão, pelo menos por enquanto. Ontem o Putin fez um discurso aí, né, bastante, digamos assim, sombrio, né, falando em purificação, limpeza da pátria, purificação da Rússia, com algumas coisas ali até meio homofóbicas, né, falando que a questão de gênero no Ocidente, que é uma das causas aí dos problemas que o mundo anda passando. Fez um ataque bastante trágico na cidade de Mariupol, né, foi um teatro que estava sendo utilizado ali como um bunker, né, um abrigo, foi atingido, e a gente ainda, muitas pessoas aí, a gente não sabe o número de mortes ainda enquanto estamos gravando, mas muitas vítimas sendo resgatadas. E aí você tem, né, a gente tem que ver aí uma questão, né, do tempo, né, o Ocidente fez uma série de sanções econômicas à Rússia, o Putin disse que a Rússia vai resistir a essas sanções, e a gente tem que ver aí por quanto tempo a Rússia aguenta, quanto tempo vai levar para essas sanções fazerem efeito, tanto sobre ali a oligarquia russa, que dá suporte, apoio ao governo, como em relação à população, que eventualmente vai sentir, né, vai ficar mais pobre com essas sanções e vai sentir isso na pele. E a gente tem que ver o quanto que tanto os oligarcas como a população russa vão tirar o apoio do Putin, enquanto isso pode ser importante para o fim da guerra. E também, mas tem que ver essa questão do tempo, né, se a Ucrânia consegue, com os armamentos que tem, existir até lá, se vai ter mais ajuda militar do Ocidente ou não. Então, muita coisa ainda bastante incerta com relação à guerra. O que eu queria falar para vocês a respeito de comércio internacional, no começo da semana, o IPEA publicou uma pesquisa que eu achei bastante interessante a respeito dos principais produtos, né, comercializados tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia. A Rússia, como vocês sabem, né, é um país bastante grande, tem 1,1 trilhões em exportação de dólares, né, principalmente de petróleo e gás natural, que é o que tem se discutido, né, todo esse aumento do preço do petróleo por conta dessa guerra da Rússia e da Ucrânia vem por conta da Rússia ser um grande exportador de petróleo, sendo que 56,9% das exportações russas são de petróleo e gás natural. A Ucrânia é um país, né, uma economia bem menor, tem 100,1 bilhão de produtos exportados, mas também pode ter um impacto importante na economia global, porque os principais produtos de exportação da Ucrânia são produtos alimentícios, então óleo de girassol, milho, trigo e também minério de ferro. O Brasil, ele importa da Rússia principalmente fertilizantes, né? 50% do que o Brasil compra da Rússia são fertilizantes, e é difícil para o Brasil substituir essa importação russa para o agro brasileiro. Inclusive, a ministra da Agricultura, né, a Tereza Cristina, viajou para o Canadá, que é outro país exportador de fertilizantes, para ver se consegue aumentar aí a parceria, né, a comercialização de produtos de fertilizantes entre o Brasil e o Canadá, para mitigar essa diminuição das importações de fertilizantes da Rússia. Da Ucrânia, o Brasil não importa muita coisa, né, a principal produto de exportação da Ucrânia, né, os produtos alimentícios do Brasil, é na verdade um pouco concorrente. No caso do trigo, não, né, o Brasil não importa trigo da Ucrânia, importa principalmente da Argentina, mas essa diminuição da produção ucraniana pode elevar o aumento do trigo no mercado internacional e isso prejudicar, né, os preços, quer dizer, tornar o trigo argentino mais caro aqui no Brasil também. E a mesma coisa acontece com os outros produtos de exportação da Ucrânia, em que o Brasil é meio concorrente. Então, por exemplo, a gente, com a queda, né, das exportações da Ucrânia, o preço da soja, o preço do milho tendem a aumentar no mercado internacional. Isso pode ser bom para o agro brasileiro, né, com o aumento dos preços, mas, por outro lado, para a população brasileira pode também gerar uma pressão inflacionária por conta disso, né, desse aumento desses preços no mercado internacional. Fica mais interessante para o produtor brasileiro exportar. Isso acaba aumentando o preço dos alimentos, não só do trigo, mas também da soja e do milho no mercado interno. Sem falar aí no aumento dos combustíveis. Então, isso tudo, né, acaba gerando uma pressão inflacionária. Dando uma atualização, né, como eu falei, a respeito do Covid, a gente tem visto uma diminuição do número de casos e do número de mortes, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Por outro lado, infelizmente, a gente não pode dizer que a pandemia aqui já superou, que a pandemia acabou, porque a gente tem visto uma nova onda bastante forte na Ásia, principalmente na China, mas também na Coreia do Sul, também em Hong Kong. São países aí, né, que tiveram um número muito baixo de casos, tanto em 2020 quanto 2021, e que tem agora apresentado um aumento exponencial no número de casos. São populações bastante vacinadas, né? Tanto a população da China quanto a população de Hong Kong e da Coreia do Sul tem cerca de 80% de vacinados, mais de 60% com a terceira dose, e mesmo assim estão vendo um surto importante de casos, que joga por terra aquela estratégia da China de Covid zero. Então já está começando a se falar também em lockdown. A China voltou a construir aqueles hospitais de campanha para atender esse aumento do número de casos. E esse aumento, né, a gente não sabe o quanto é que esse aumento dos casos na Ásia pode aumentar também em outros países do mundo. Na Europa, a gente já está vendo um pequeno aumento do número de casos em relação aos números melhores de algumas semanas atrás. Nos Estados Unidos e no Brasil ainda não, mas a gente sabe que a tendência, né, essas ondas, quando vêm, acabam vindo em geral. A principal diferença, né, da Ásia que eu vejo é que, apesar dessas populações serem muito vacinadas, a China, por exemplo, ela só vacinou com a vacina da Sinovac, que é a Coronavac utilizada no Brasil. Então, a China, por exemplo, não utilizou as vacinas de RNA mensageiro, como as vacinas da Pfizer, da Moderna, que foram utilizadas, por exemplo, aqui nos Estados Unidos e alguns países da Europa também, que são vacinas que parece que têm uma eficácia maior, principalmente no controle do número de casos, né? As vacinas são muito eficientes para diminuir o número de mortes, mas menos menos eficientes para diminuir o número de casos, principalmente com o surgimento da Ômicron. E agora tem essa nova variante, né, a BA2, que é uma subvariante, digamos assim, da Ômicron, que está pegando na Ásia. Isso pode voltar, infelizmente, a aumentar o número de casos em outros países. E não só isso, né, como a gente estava falando antes da questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, esse aumento de casos de Covid na China também pode gerar aí, né, um problema na cadeia de produção. E isso, se tiver novos lockdowns na China, isso pode afetar a produção dos produtos chineses, das exportações chinesas, também a diminuir a compra, né, da China de insumos. Então isso também pode gerar problemas na cadeia de produção, o que, como acontece no caso da guerra da Rússia, também pode gerar um aumento, uma pressão inflacionária para os outros países. Então são coisas aí que a gente tem que ficar de olho, porque o Brasil aí também enfrenta um duplo problema, né? Não só um problema de inflação, como um problema muito grave, muito sério de desemprego, de baixa atividade econômica, e que são duas coisas aí que, em conjunto, né, acabam causando um empobrecimento importante da população. Então é importante estar atento a essas questões.
Guerra sempre traz instabilidade, e em um mundo que se preparava para sair em definitivo de 2 anos de pandemia recém-completados, parece até que não querem que a instabilidade acabe. Pressões nos preços das commodities já acontecem, embora oscilem muito ao menor sinal de acordos aí desse conflito, né? O próprio petróleo chegou a encostar em 140 dólares e hoje está em torno de 100 dólares, né? Nesse exato momento em que essa ancoragem está sendo feita, nas proximidades das 11 horas da noite do dia 17 de março, uma quinta-feira, que esse episódio está sendo ancorado, o petróleo do Texas WTI vale 105 dólares e 22 centes e o petróleo britânico, o Brent, vale 108 dólares e 87 centes. Enfim, né? As pressões sobre as commodities acontecem, embora tenham oscilado muito ultimamente. E como já comentamos e seguiremos atentos, existem efeitos mais longos a serem sentidos, como a porrada para cima no preço e na oferta dos fertilizantes, que deve ser sentido nos próximos trimestres com as próximas safras. A ver como as sanções do Ocidente surtirão efeito nesse conflito que, infelizmente, já caminha para o seu primeiro mês e ainda está cheio de incertezas até onde vai. Em relação à pandemia, olho nas pressões sobre as supply chains no mundo, porque todo gargalo desse tipo pode fazer com que a inflação, aquela que o Fed chamava de temporária até poucos meses atrás, e hoje já admite que vai demorar mais para ir embora do que se esperava, essas pressões inflacionárias em todo o mundo devem seguir persistentes. 2022 parecia ser um ano de transição, e tal qual uma piada que eu vi semanas atrás, parece que é o 2020 parte 2 do inglês 2022. Vamos para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Fernanda, uma das novidades que mais deram o que falar sobre o universo cripto nos últimos tempos foram os NFTs. Decolaram, caíram forte ultimamente, mas tem uma empresa enorme que acabou de falar que vai abraçar a questão. O que a Meta, nave-mãe do Facebook, quer com isso?
Agora, no dia 11 de março, começou a conferência South by Southwest em Austin, no Texas. E esse evento, que acontece desde 1987, de uns anos para cá, veio misturando tecnologia com um festival de música. Então, do dia 11 até quarta-feira, dia 16, foram os painéis sobre tecnologia e a partir daí começou o festival de música. Mas a parte que mais nos interessa aqui é justamente o painel de tecnologia em que o Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, atual Meta, falou sobre os NFTs. E aí, ame-os ou deixe-os, os NFTs chegarão em breve no Instagram, e a tecnologia NFT não é só para colecionáveis digitais. Já digo de antemão que essa é uma compreensão de um nível muito raso sobre o que de fato essa tecnologia permite. Quando em janeiro o Neymar pagou mais de 6 milhões de reais por 2 desenhos de chimpanzés, os NFTs viraram um meme. Mas, se você perdeu o fio da meada, os NFTs são um tipo de ativo criado a partir da tecnologia blockchain e vem da sigla em inglês para token não fungível. E, em resumo, serve como uma identidade digital de um item. Ou seja, o NFT vai assegurar a autenticidade daquele item e de que ele é único. Ou seja, que aquele ativo tem a posse de uma só pessoa e que nenhuma outra pessoa mais tem. Por isso, é muito importante que a gente não tenha preconceito nesse sentido e busque entender. Porque pensa só na quantidade de novidades que o mercado de tecnologia trouxe dos últimos 10 anos para cá e que a gente eventualmente deixou passar porque não entendia ou que achava que não ia dar em nada. Eu nem vou comentar aqui sobre a pizza a preço de um Bitcoin. Mas enfim, voltando lá ao South by Southwest. Esse festival, essa conferência, que também tem a sigla de SXSW, se você tem medo de ter perdido um mega anúncio lá nesse evento, fica tranquilo porque o Mark Zuckerberg foi bem político e basicamente só repetiu as mesmas coisas que ele já dizia sobre a sua visão para o metaverso, a importância do metaverso na conexão das pessoas e o esforço que a Meta vem fazendo na direção de melhorar ou desenvolver o metaverso, etc e tal. Mas, se você não quiser ouvir uma hora do discurso dele, eu vou te trazer aqui a parte mais importante e o que motivou a minha participação no episódio de hoje. É que, na verdade, ele confirmou que os colecionáveis digitais, os NFTs, vão chegar no Instagram no curto prazo. Ele não detalhou exatamente como isso aconteceria, mas ele sugeriu que as pessoas poderiam mostrar os seus NFTs já existentes e também potencialmente criar novos. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu não estou pronto para anunciar exatamente o que vai ser, mas nos próximos meses a capacidade de trazer alguns dos seus NFTs e com o tempo de cunhar coisas nesse ambiente. Fecha aspas. Esse ambiente seria o Instagram. Você pode ouvir mais detalhes sobre o metaverso em si no episódio 283, que eu comentei logo assim que a notícia saiu. Mas grande parte da visão do Mark Zuckerberg para os criadores de conteúdo no metaverso vem justamente da autoexpressão por meio de roupas e acessórios digitais. Esse seria o início, o mais palpável que a gente conseguiria ter sobre esses tokens e o futuro desses tokens no metaverso. É aqui que a conexão com o Instagram se torna mais clara. Por quê? O Instagram é uma plataforma que é muito povoada por marcas de moda, pessoas que poderiam desempenhar um papel na criação de roupas e acessórios virtuais para esse início dos NFTs, e, enfim, o início do próprio metaverso. E diferente do que foi o anúncio do metaverso e da mudança da marca de Facebook para Meta, que parece que aconteceu do dia para a noite, esse é um projeto que tem um horizonte mais de longo prazo. E apesar de que ele falou que já vai chegar logo logo no Instagram, como isso vai se dar, né? Como isso vai ser concretizado no dia a dia das pessoas, é algo que o Mark Zuckerberg vê para talvez no final dessa década. Então pode levar um tempo aí para a gente ter incorporado essas novidades na nossa vida, no nosso dia a dia. O que eu sei é, existe um consenso muito fraco sobre o futuro dos NFTs, ou seja, muitas pessoas acham um pouco ético até, enfim, que na verdade essas empresas só estão buscando lucrar em cima das pessoas, mas na comunidade de tecnologia sabe-se que é um assunto quente. Essa falta de consenso não impediu que o NFT fosse a bola da vez e que a palavra metaverso fosse citada em 40 painéis, né? Fosse tema de 40 painéis. Se você pegar o aplicativo da conferência, existe uma sessão exclusiva que é o SXSW, né? Que é o nome do festival, e NFTs, onde os participantes podiam digitalizar os QR Codes e comprar produtos NFT e comprar arte NFT também. Bom, trazer NFTs para as redes sociais e plataformas de mídia é uma área de interesse que vem crescendo bastante entre os players desse setor. O próprio Google também revelou recentemente que planeja integrar os NFTs no YouTube de alguma forma, incluindo uma maneira de cunhar esses tokens lá no YouTube. E assim, lembrando, há 10 anos era pouco pensado em se ganhar dinheiro com produção de conteúdo. Então, não não estranho que isso possa acontecer brevemente. É, como o YouTube, o Mark Zuckerberg da Meta também deu a entender que você não só vai trazer os seus NFTs, mas também vai ter a opção de cunhar novos dentro do ambiente ali do Instagram. Embora ele não tenha notado o progresso desses NFTs no curtíssimo prazo, né? Só falou que deve entrar no curto prazo, mas que não deu muitos detalhes. É muito clara a correlação que a gente vê entre o que ele disse sobre as pessoas criarem roupas no universo digital e escolher logo a plataforma da Meta que tem mais contato com moda e com influenciadores digitais. E aí, no final das contas, apesar dessa natureza controversa das NFTs e dessas tecnologias baseadas em blockchain, parece que a Meta, né, o Facebook, está fazendo parte agora dessa lista crescente de empresas que buscam colocar um pezinho ali nessa novidade. Mas agora resta saber se essa tecnologia ascendente vai cumprir esse potencial ou se vai ser especulação. Na minha visão, levar esse debate para o lado de agora a gente vai deixar de viver o mundo real e viver no mundo virtual, eu acho que isso é extremista demais, porque como todas as outras tecnologias, a gente deve experimentar futuramente uma nova maneira assim de viver a vida, mas uma maneira de facilitar a nossa vida, né? Acho que cada vez mais a tecnologia se encaminha para esse rumo, assim como todas as outras que hoje a gente já se beneficia, menos o cardápio de QR Code, gente, porque para mim esse não tem razão nenhuma de ser. Brincadeira, gente.
NFT é o jeito atual de colocar propriedade e rastreabilidade em ativos digitais. Parece fora do comum, mas é mais ou menos o seguinte. Imagina que uma obra de arte do século XVII pudesse ter um QR Code que conta para você absolutamente todos os passos que ela teve, desde quando foi feita e quem foi dono dela em todos esses séculos, né? Por onde passou e tudo mais. NFT é fazer isso com ativos digitais, os chamados tokens. Se os preços fazem sentido, tanto a explosão para cima quanto essa queda forte, são outros 500. Mas é isso que NFT significa e é essa a novidade que traz. A coisa ainda nem chegou no Instagram, mas cabe a gente pensar em uma coisa. Se por um lado dá para imaginar que essa coisa vai ficar tão parada quanto o Orkut e ainda desaparecer, pensa aí em quantas horas você passa por dia em redes sociais que já passarão a oferecer esse tipo de coisa. Será mesmo que não tem potencial? Como o Diego Otávio, que falou no episódio 294, em que a discussão foi sobre o audiovisual na pandemia, metaverso é algo muito novo para cravarmos ainda, mas não podemos deixar de lembrar que tecnologia nova per se não significa muita coisa. Palm Top, BlackBerry e Blu-ray que o digam. Inclusive, fica aí um negócio aí sobre o cardápio de QR Code que a Fernanda falou no final. Seria esse o fim da teoria econômica do custo do cardápio? Aquela que fala que por dar trabalho fica mudando o cardápio toda hora quando os preços sobem? Quem tem um restaurante adapta os preços em tamanho dos pratos e ingredientes para não precisar mudar o preço? Fica aí o pensamento para você. Vamos então encerrando este episódio de número 304 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Raquel, pela sua participação, por trazer aí essa verdadeira aula sobre como os novos juros foram recepcionados aqui no Brasil e lá no Tio Sam. Te aguardamos na semana que vem.
É isso, gente. Por hoje é só. E eu vejo vocês. Quer dizer, vocês me ouvem, eu não vejo ninguém, né? Mas a gente sabe que é só maneira de falar na semana que vem.
E também muito obrigado, Renata, por trazer essa atualização, tanto desse conflito, que infelizmente aí já vai caminhando para um mês, quanto da pandemia que, né, não acabou, segue entre nós. Muito obrigado e te aguardamos para mais um Boletim Internacional na próxima semana.
É isso e até semana que vem. Um beijo.
Também obrigado, Fernanda, por trazer mais um dia o assunto tech aqui para os nossos queridos ouvintes, com reflexões que certamente, eu vou dizer para você, com chances elevadíssimas, não estavam passando pela cabeça dos nossos queridos ouvintes. Muito obrigado e te aguardamos aqui também na próxima semana.
Um grande abraço para todos e a gente se vê no próximo episódio.
Gostou deste episódio ou do podcast? Nos avalie positivamente e passe adiante. Conteúdo não falta por aqui, com uma curadoria cuidadosa e semanal para você. Abraços digitais por meio da voz deste que aqui ancora e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.